Olá, Ortiz, bom dia. Bom dia, ouvintes do Cultura Notícias. Hoje vou conversar com a presidente da subseção da OAB aqui de Campos Novos, a doutora Janaína Dias de Deus Camargo. Vamos falar sobre os temas, então, desjudicialização e extrajudicialização. Doutora, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia, rádio ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Então, o que seria nessa desjudicialização ou a
É um trava-língua,
extrajudicialização?
né?
É um trava-línguas, mas é retirar do Poder Judiciário algumas competências que se mantêm no Poder Judiciário, mas que podem ser feitas pelos cartórios ou outros órgãos administrativos e que a lei, a própria lei, então isso é legalizado, que a lei permite.
Certo, doutora, explica então cada uma, por favor.
Então, a desjudicialização, ela é mais abrangente. Ela retira, ela te desjudicializa. Em vez de judicializar, desjudicializa. Vai passar para o cartório, para o PROCON, para o mediador, a competência, digamos, fazer um inventário. A extrajudicialização, ela é mais específica. Então, ela vai, por exemplo, envolver a realização do inventário também em cartório, sem ter o conflito. Ah, porque quando tem um conflito, já vai para uma mediação, que daí envolve conciliação e mediação.
Certo. Doutora, e quais são os objetivos principais da desjudicialização dentro do sistema jurídico brasileiro?
Então, o principal objetivo é reduzir a carga do Poder Judiciário, garantir o acesso à justiça e, principalmente, eu acho que acelerar o procedimento. Ou seja, fica mais rápido a tramitação, porque não vai passar por todo o procedimento, porque dentro do Poder Judiciário nós temos procedimento comum. Então, é um procedimento que o advogado vai ajuizar uma petição inicial, vai para um cartório, vai ter a distribuição do processo, vai para o gabinete, o juiz vai analisar aquela petição inicial, se ela estiver ok, tendo os requisitos intrínsecos da petição inicial e extrínsecos, ele vai determinar a citação do réu. Então, ele vai triangularizar o processo, ele chama o réu para se defender. Então, tudo isso vai levar aproximadamente, quando é rápido, uns 60 dias. Por quê? Daí volta para o cartório providenciar o mandado de citação, que se dá de três formas: pode ser pelo correio, por AR, ou pelo oficial de justiça, né? Ou por edital, são as formas da citação. Mas nesse caso, não. As partes vão até o cartório, tabelionato, e ele resolve, ele manda um WhatsApp chamando a outra parte. Então, isso já garante muito a efetividade da justiça. Isso reduz o tempo, então garante maior celeridade judicial.
Sério, desafoga o judiciário.
Desafoga o Poder Judiciário, isso aí.
Doutora, em quais situações é recomendável optar pela mediação ou conciliação em vez de um processo judicial?
Então, mediação e conciliação, você já tem que partir de que existe um conflito. Para alguém mediar ou conciliar, tem um conflito. Então, geralmente são casos mais específicos que envolvem questões complexas e vai depender de muitas vezes de um mediador que tenha conhecimento da causa, que tenha conhecimento do fato que gera a controvérsia entre as partes. Também está ganhando bastante procura e muitas pessoas desenvolvendo essa atividade como mediador e conciliador. O próprio Tribunal de Justiça tem mediadores e conciliadores muito eficientes.
Certo. Os acordos feitos nesses métodos têm validade jurídica?
Com certeza, tem validade jurídica, eles formam título executivo, então eles possuem executividade, a força executiva.
E podem ser executados judicialmente?
Sim, podem ser executados, eles são válidos para isso.
O que é agora extrajudicialização?
A extrajudicialização, ela é uma forma específica de desjudicializar, que se concentra na transferência de competência para os cartórios e tabelionatos. Então, a desjudicialização é o termo abrangente. A extrajudicialização, então, é aquilo que é fora. A extra é aquilo além que o judiciário faz, mas que o cartório também vai poder fazer.
Certo. E quais atos podem ser realizados diretamente nos cartórios, sem necessidade de processo judicial?
Então, os atos são vários atos: reconhecimento de paternidade biológica, reconhecimento de filiação socioafetiva para filhos maiores de 12 anos, divórcio direto, inventário, escritura de separação de fato E isso é bem atual. Então, por que é importante a separação, você definir a data da separação de fato? Porque você pode ter casado, estar casado, ou mesmo ter uma união estável, morar junto. No entanto, a data da separação de fato, ela vai definir a participação dos bens. Porque se um dos cônjuges contraiu uma dívida após a separação de fato, ou adquiriu um bem após a separação de fato, esse bem já não vai mais entrar na partilha dos bens comuns. Então, muitas vezes, eu convivi com alguém e desfiz essa relação sem formalizar. Mas, e tá, passou. Muitas vezes as pessoas ficam, passam um ano, dois anos e não definem a data da separação. Só que a data da separação de fato, para fins patrimoniais, ela tem uma grande importância, porque ela já termina o regime de bens adotado pelo casal.
O vínculo entre o casal.
O vínculo patrimonial. Uhum. O vínculo patrimonial acaba ali. O que também a gente pode fazer dentro do cartório? Alteração do prenome e do sobrenome para qualquer pessoa após os 18 anos. Então, alguma pessoa que tem um nome que ela não gosta, ela pode alterar. Uhum. Se ela tiver mais de 18 anos, ela não gosta do nome dela, ela pode escolher um nome e ir lá fazer a alteração. Uma vez na vida ela pode fazer isso. Alterar o sobrenome. De repente, uma pessoa só tem o sobrenome do pai. Uhum. Quer colocar o da mãe, ela pode acrescer. Alteração de gênero e prenome para os transgêneros. Então, são todas as possibilidades de fazer, né, no cartório extrajudicial. Emancipação, que já é um assunto bem comum. Registro civil tardio, né? Tem pessoas que não tinham, muita gente não tinha a certidão de nascimento, pode fazer o registro civil tardio. Retificação de registro civil por erro de cartório, muitas vezes também. Reconhecimento de união estável. Reconhecimento de filho, autorização de viagem para menor, averiguação de paternidade. Então, várias situações podem ser feitas no cartório.
Certo. E, doutora Janaína, o que mudou na legislação que permitiu aos cartórios, então, exercerem funções que antes eram exclusivas, né, do judiciário?
Então, existe uma lei 8.935, que é de 1994, e a Constituição de 1988, elas permitiram que os cartórios exercessem funções que antes eram exclusivas do judiciário. Então, elas estabelecem que os notários e registradores, né, são agentes delegados do poder público, e daí eles agem como se tivessem a mesma competência, com certeza a mesma competência e a mesma validade. E como os cartórios, eles ampliaram, né, as suas funções, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e a Corregedoria também, tem atuado na ampliação de atribuições e efetividade dos cartórios, permitindo que eles realizem diversos atos, como esses que nós comentamos.
E como funciona na prática um inventário extrajudicial?
O que que vai acontecer? Na prática, um inventário extrajudicial, a gente vai ter o rol de documentos que os herdeiros terão de levar, levando todos esses documentos. A certidão de inventário é feita, né? Eles vão lavrar o inventário e, se tiver todos os documentos em dia, 30 dias sai o inventário, ou até menos.
Certo, doutora, e é possível fazer inventário com um herdeiro menor de idade no cartório, por exemplo?
Então, essa possibilidade de inventário com herdeiro menor é possível desde que, o que que precisa? Que o quinhão hereditário, ou seja, a parte que vai ficar para esse menor, seja igual à dos demais, sabe? Então, tem que ter a equivalência das frações do quinhão hereditário.
Todos os cartórios fazem esses atos ou só os de nota?
Os de nota, os tabelionatos, que nós temos dois aqui em Campos Novos, né? Um fica ali na esquina, na Marechal Deodoro, e outro na Coronel Lucidoro.
E quais são os principais benefícios da desjudicialização para o cidadão comum?
Olha, aceleração do processo, redução de custos, acesso mais fácil, soluções consensuais, redução da pressão sobre o poder judiciário, o tempo. É claro, uma coisa que a gente tem que frisar é que necessita da presença do advogado.
Certo.
Tá? Então, o advogado não fica indispensável, só que reduz o custo, reduz bastante.
Certo. E o papel do advogado nos procedimentos extrajudiciais e nos meios consensuais? Qual é?
Bom, o advogado, ele desempenha, né, um papel importante nos procedimentos procedimentos extrajudiciais como meio de resolução de conflito. E a ele cabe conversar com o cliente, orientar qual é a melhor forma, qual a melhor alternativa para assegurar aquele direito. Muitas vezes, as partes, elas ainda querem, não, eu quero que o juiz faça. Mas você tem que demonstrar, orientar, fazer a revisão de documentos e dizer, não, nós podemos fazer no cartório, vai ser um custo menor. Então, o advogado, ele desempenha um papel muito importante na hora de conversar com o cliente, orientando qual é a melhor forma de solução do conflito. Então, o advogado é indispensável à administração da justiça. O advogado, como profissional, ele é parcial no momento da defesa do seu cliente. Então, ele deve orientar, às vezes, quando existe o conflito, que você analisa que aquele caso não tem, não vai ter solução amigável, pode fazer uma prévia análise e tentar fazer um meio de conciliação, nem que seja com o advogado da parte contrária, que muito melhor. E daí, de repente, pode solucionar esse conflito diretamente no cartório. Agora, tem casos, tem situações que realmente o conflito exige, é o litígio, e aí quem pode julgar é o Poder Judiciário.
Certo, muito bem, agradeço a sua participação aqui da advogada e presidente da OAB Subseção aqui de Campos Novos, Janaína Dias de Deus Camargo. Obrigado, doutora, mais alguma informação? Fique à vontade.
Ah, eu que agradeço a nossa participação, a nossa parceria e fico aberto a perguntas, né? Quem tiver perguntas a fazer, isso, até seria bom colocar no arroba do Instagram da própria OAB. Nós temos Instagram, OAB Campos Novos, OABCN, e que nós podemos direcionar.
Podem chamar no direct?
Podem chamar no direct, que nós podemos até solucionar a resposta passando para o advogado especialista. Então é @OAB Campos Novos para eventuais questões, dúvidas, não consultas mais complexas, não, mas dúvidas a gente soluciona.
Obrigado e bom dia, boa semana.
Obrigado, igualmente, boa semana, que Deus abençoe grandemente.
Cultura Notícias, aqui repórter Edinho Carlos Moresco, da série OAB no Rádio.